Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim e agora a gente vai direto lá para o Mato Grosso, lá em Campo Novo do Parecis, onde está a Geovana Velk. Ela é presidente do Sindicato Rural lá do município. Ela vai contar um pouquinho para a gente como andam as negociações em relação à safra de soja, um pouquinho do avanço aí da colheita do milho e principalmente as preocupações para a safra de verão. Safra de verão que já a partir de setembro pode ser plantada lá no Mato Grosso. Geovana, seja bem-vinda, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Aquela preocupação da comercialização parada está terminando, vocês já começaram a reativar os negócios aí, os compradores já começaram a fazer negócios com você, Geovana?
Bom dia a todos. Sim, essa preocupação ela já está passando, né? As trades, principalmente, voltaram ao mercado, voltaram a comprar, coisa que há poucas semanas atrás elas tinham todas se retirado do mercado aqui e causando prejuízo para o produtor que não vendeu antecipadamente, né? E precisava vender naquele momento que precisou para pagar a conta, acabou não tendo essa oportunidade de vender porque as trades simplesmente se retiraram do mercado.
Mas em que condições elas estão voltando? Os preços estão diferentes? As condições estão diferentes? Enfim, o que mudou aí? Porque até agora elas pararam, né, de comprar porque tinha uma indefinição em relação ao valor do frete, né, a questão do tabelamento. Até agora não tem nada resolvido. O que de diferente tem nessa relação de comercialização que está acontecendo agora, Geovana?
Elas voltaram a comprar, mas com retirada mais para frente, né? Elas estão pedindo para poder retirar, embarcar em outubro, novembro, a soja, né? Retirada imediata de produto, de soja, para quem tem disponível, é bem pouco, porque elas realmente estão esperando sair essa tabela de frete mínimo, né? Então, a trade aqui que não precisa fechar navio, ela realmente está comprando só para frente, né? E os preços não estão muito atrativos para o produtor. Justamente a trade, como elas estão nessa estabilidade também de não quererem levar prejuízo, elas também não estão fazendo ofertas atraentes para o produtor, né?
Hoje, quanto está se pagando aí, ou quanto está se oferecendo pela soja aí na sua região, Geovana?
Depende do local, você consegue ter uns R$ 70, R$ 71.
Já foi melhor.
Mas antes da greve, teve produtor que conseguiu vender a R$ 74, R$ 73, alguns poucos a R$ 75, né? Mas esses preços não voltaram a ser praticados, nem com pagamento para o futuro não tem mais esses preços e nem com retirada futura também as trades não estão mais oferecendo esse preço. E o soja balcão, para quem tem depositado já na empresa, que só falta pedir para liquidar, né, no caso, o preço caiu muito, está muito diferente da diferença de R$ 7, R$ 8 do soja disponível. Isso prejudica muito o produtor que não tem armazém, porque ele perde muito, ele perde a barganha de negociação, perde liquidez, né?
Mas essa diferença, qual é a justificativa? É pela questão do tabelamento dos fretes, da indecisão do valor do frete, ou tem também essa questão das perdas lá de Chicago?
Eu não entendi o final da pergunta, cortou.
Ou tem também essa questão, essa relação com as perdas lá em Chicago?
Eu acho que tem mais relação com as perdas em Chicago, porque como o produtor já está com o soja depositado lá dentro, ele não vai retirar. Então, ela sabe que de uma forma ou de outra, o produtor vai ter que vender para ela. Então, ela também se aproveita muito disso, né?
É, né? E daí, daí joga o preço lá embaixo, né?
Joga lá embaixo o preço, exatamente.
Muito bem. E essa situação, Geovana, de retirada para outubro e novembro, acaba sendo complicador para vocês, não?
Sim, porque para quem conseguiu segurar o soja, por exemplo, para fazer negociação há 15 dias atrás ou agora, que tem muito produtor com conta vencendo principalmente de semente e a entrada da semente futura também agora 30 do 7, 30 do 8, que é os volumes maiores, né? Ele segurou justamente para conseguir um preço melhor e agora não está tendo esse preço melhor. Está o mesmo preço E o custo dele já desses dias, desses meses que, de armazenagem, sempre tem um custo, né, de depósito. Ele vai ter esse custo e vai acabar vendendo pelo mesmo preço. Sem falar que nessa diferença, nosso setup aqui aumentou também, né? Então tem mais essa questão, que a liquidez do produtor está cada vez menor.
O lucro que sobra no bolso é pouco, né, Giovana?
Cada vez menos, exatamente.
Está diminuindo, né?
Está diminuindo.
E o milho chegando, é também um problema em função de armazenagem por aí?
Ele é sim, é, não deixa de ser um problema, porque como as trades estão deixando para cumprir os contratos antigos, no finalzinho, tipo assim, antes as trades retiravam antes, o contrato dela era vencimento 30/7, elas ali no início de final do mês 6, elas já começavam os embarques. Pela questão do frete, assim, decisão, elas estão deixando para embarcar agora, no final do mês mesmo. E com a chegada do milho, tem muito produtor que não tem onde estocar ele, que está tendo que recorrer ao silo bag. Tem lugares que estão tendo fila grande para conseguir descarregar o milho, né, cumprir contrato, justamente porque não tem espaço, não tem armazém.
E o milho está vindo bem? Está dentro das expectativas de vocês, Giovana?
Tá. Nosso milho está bonito, mas não tivemos prejuízos, né, nem com chuva, né, nem com excesso, nem com a falta dela, como já tivemos alguns anos anteriores, né?
Uhum.
Então tá tudo tranquilo. E a gente também tem aqui o diferencial, que a gente planta muito milho pipoca. Então nós temos algumas, três empresas aqui que só recebem o milho pipoca. Então essa, assim, tem um fluxo de escoamento diferente, né? Então isso também ajuda muito a nossa região. Porque se fosse só milho normal, teríamos, eu acho, que problemas maiores.
O problema estaria maior, com certeza. Qual que foi a área de milho plantada esse ano aí?
Nós dividimos muito a área aqui com girassol também, com grão de bico. Então, a nossa área deve estar em torno dos 200 a 240 mil hectares de milho aqui.
Isso contabilizando o milho pipoca também, então?
Sim, aham. Uhum.
Muito bem. Agora, com relação ao milho, a comercialização está fluindo bem? Os negócios estão acontecendo ou também está parado nesse momento, Giovana?
Bom, os milho, a maioria dos produtores estão cumprindo o contrato agora no momento, que eles fizeram muitas trocas. Então agora está sendo o momento de cumprir contrato, né? Pelas trocas. Eles estão procurando segurar para ver se conseguem um preço melhor também, né?
Tá. Aquele que não foi usado à base de troca, o produtor tende a segurar mais para deixar mais para comercializar mais à frente.
Mais à frente, porque assim, a tendência sempre foi mais à frente ter um preço melhor, né?
Uhum.
Então o produtor que não precisa, que consegue segurar, ele está segurando.
Mas a questão do frete ainda é um problema para o milho?
Preocupa, sim, porque dependendo desse mínimo nosso, ele pode vir causar para nós hoje um aumento de custo de até de R$6, R$7 por saco em frete para retirar ele daqui, né? Então, o preço final, o preço lá de venda do produtor vai ter que ser um preço muito bom para a gente trabalhar para nós termos o mesmo lucro da safra passada, né? Mesma liquidez da safra passada. Caso contrário, a liquidez vai cair muito, né?
É, então, só para entender direitinho, o custo, esse custo antes dessa questão do tabelamento dos fretes, girava em torno de quanto?
Não, assim, então o que eu quero falar, assim, por exemplo, antes, o produtor tinha que trabalhar, assim, é que depende muito de cada produtor,
sim,
o investimento de cada um, né? Mas antes, o produtor tinha, vamos supor ali, sei lá, esse ano ele ainda não sabe direito, por exemplo, se ele vai ter uma despesa com frete de R$4, R$5 ou de R$7, R$8, né?
Entendi.
Ele não sabe quanto que vai sobrar para ele, porque a tabela mínima ainda não está definida, né?
É.
Dependendo o produtor, o tanto de investimento, ele vai empatar a conta, porque se ele vender o preço, o milho a R$17, R$18 e tiver um custo de R$7, não vai mais valer a pena plantar milho aqui na nossa região, né?
Isso a gente está falando só do custo de frete, né? De transporte, né, Giovana?
De transporte, fora todo o resto, né?
Exatamente. E então a situação ainda é uma incógnita para saber se o milho vai ser rentável ou não. Vocês estão aguardando essa definição da tabela do frete?
Está todo mundo aguardando exatamente essa definição, até para mesmo as trades para voltar aí no mercado a negociar, né?
Uhum.
Porque é difícil você negociar um produto sem saber o seu custo para retirar depois também, né?
É,
e a gente espera o quê? Que o governo, em geral, né, vamos falar assim, tenha ponderação na hora de decidir isso, porque quem vai pagar a conta não vai ser o produtor rural. O produtor rural vai ser o culpado por isso. Mas quem vai pagar a conta é a sociedade em geral, porque vai aumentar o preço do arroz, do feijão, do milho, de tudo, né, dos eletrodomésticos. Vai ser uma bola de neve e quem vai pagar a conta no final é a sociedade em geral, que não teve aumento de liquidez no seu ganho, na sua renda, né?
É isso aí. Bem lembrado. Ô Giovanni, a safra de verão, plantio da safra de verão, em que pé que tá? Como é que estão os preparativos? Em que fase dos preparativos os produtores estão aí em Campo Novo?
É assim, a maioria dos produtores já fez o seu planejamento, né? A questão agora é só aguardar o recebimento dos produtos, dos insumos, né? Adubo, semente. E justamente, nossa, agora nós temos que pensar se nós vamos conseguir receber isso a tempo, né? Tem produtor que deixou para negociar agora, que ele consegue comprar, né? Agora, a preocupação é se a empresa vai conseguir entregar a tempo esse produto, né? Os adubos, os fertilizantes, para o produtor plantar nova safra, né? Com esse frete mínimo, com essa tabela de frete, nós realmente não sabemos como que vai andar de agora em diante, né?
E quem deixou para comprar agora está pagando mais caro por esse produto, Giovana?
Não está tendo muita diferença, não.
É,
teve uma diferença, sim, lógico, quem compra antecipado e compra à vista tem um poder de barganha muito diferenciado em todos os lugares, né? Mas, assim, a gente até pensou que o valor estaria muito elevado. Até que não se elevou tanto assim, né? Se você estiver trabalhando em dólar, no caso.
O problema é saber se vai se entregar ou não o produto, é isso? Vai se entregar a tempo.
Exatamente.
Esse produto.
Exatamente. Essa é a nossa preocupação, se vai ou não entregar, né? Porque se não conseguir entregar, também vai causar outro problema, né? Vai ser outra bola de neve.
Já começaram a fazer as entregas por aí de alguma coisa?
Quem está fazendo correção de solo, né? Fazendo já modificação nas suas áreas, já muitos produtores já têm o recebimento, sim, uhum. por agora. Mas o grande fluxo é da agora em diante, porque ainda tem muito produtor colhendo, a colheita de milho ainda está em andamento, né?
Uhum. Mas, tradicionalmente, tá dentro do cronograma de vocês, então?
Sim, está dentro do cronograma, ainda não tem nada fora do cronograma. Nós temos a preocupação é que agora, depois do dia 15 de agosto, mais início de setembro, comece a ficar mais difícil mesmo de trabalhar.
Uhum. Bom, mas não vamos sofrer por antecedência, né, Giovana? Vamos esperar e contar que esteja tudo ok, né?
Exatamente. É, que nem nós somos brasileiros, produtores e nunca desistimos e esperamos também que todos, o governo, entenda nosso lado. E também, assim, se agora começarem a querer definir o governo, definir o preço de quanto que vale o nosso serviço, né? Vai começar a ficar ruim para todos os setores, né? Com esse negócio de tabelamento de frete mínimo, ele tira totalmente o poder da livre negociação. Isso é sério, não tem, é uma coisa que não tem explicação porque estão fazendo no nosso país, né?
É.
Daqui a pouco o governo vai ter o poder de entrar na sua casa e dizer quanto que vale seus móveis, sua casa e tudo mais na sua vida, e se quiser desapropriar, pelo valor que eles quiserem também, adeus para você, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Nós vimos o que aconteceu com a Venezuela. Nós temos que ter a consciência, nós brasileiros, que nós não estamos muito longe deles, não. Nosso caminho tá bem pertinho deles. Então, assim, nós temos que ter uma consciência brasileira de impedir que essas politicagens continuem fazendo essas malandragens todas e prejudique uma classe toda, uma sociedade inteira, quebre um país, né?
É, isso aí.
Então, assim, porque essa questão do frete mínimo é só uma pontinha do tamanho da ineficiência da nossa classe política, né? É só uma pontinha. Existem coisas muito maiores que podem prejudicar muito mais a gente e a gente tem que ficar cada vez mais alerta, né?
E porque acham que o setor do agronegócio é ainda o setor que tem bom desempenho na economia, tem que jogar toda a conta para cima do setor, também não dá, né, Giovana?
Exatamente, porque antes quem pagava a conta era o setor de minério. O setor de minério quebrou, né? A Petrobras quebrou. O único setor que ainda não quebrou é o produtor rural. Só que o produtor rural, nesses últimos anos, se a gente colocar assim, ó, existem as grandes corporações, que o lucro deles é diferente. Mas em média geral, o produtor rural é pequeno, em média produtor, se você colocar na ponta do lápis, a conta certinho do custo e o risco de ser produtor rural, nós estamos sendo uns grandes transferidores de renda. É simplesmente pegamos o dinheiro e fazemos só um giro nele para não quebrar. Nós não estamos tendo lucros que realmente valem a pena fazer a gente continuar na profissão. E é isso que o pessoal não entende. E acha assim, trocou de carro todo ano. Você não troca de carro porque você quer, você troca de carro porque você precisa trabalhar com aquele seu carro. Você não pode comprar um carro esportivo e levar um pneu para a fazenda, né? É isso que a sociedade geral não entende, a necessidade do produtor.
É isso aí. E para essa próxima safra, como é que estão os ânimos dos produtores aí, Giovana? Vão aumentar a área? Vão conter os investimentos? O que você está sentindo?
Eu acho que o produtor aqui vai manter. Tanto na nossa região, nós não temos muito como aumentar a área, porque nós já estamos, assim, o nosso município aqui na região, ele já está bem, já abriu quase tudo que se permite a lei, né?
Uhum.
Então, não teremos grande aumento de área plantada. Nós poderemos ter mais aumento, de repente, da área de milho plantada, justamente porque futuramente nós teremos já uma indústria esmagadora de milho aqui na cidade, no município, que vamos começar a fazer biodiesel a partir do milho. Então, de repente, o produtor vai se encorajar mais a plantar mais milho, né?
Mas ainda não é para essa safra, né?
Não, para o próximo, para a próxima. Essa não.
Uhum.
Essa não. Nós também temos uma esmagadora de girassol na cidade, que de repente, se o preço, o mercado colaborar, o produtor pode aumentar a área de girassol também.
Tem alternativas, é isso que você está dizendo, né?
Nós temos alternativas todas que a gente precisa estudar muito para se mantermos no mercado, né?
É isso aí. Giovana Velk, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, pelo menos trazendo essa boa notícia de que os compradores finalmente voltaram ao mercado. Não é o mercado ideal, mas melhor do que ficar sem negociar a safra, né, Giovana?
Com certeza, pelo menos o produtor consegue fazer uma programação financeira futura, né, e quem tiver com conta atrasada consegue pelo menos dar para o seu fornecedor lá o dia mais ou menos que vai conseguir cumprir o contrato, né?
É, isso aí, pelo menos isso, tentar se planejar. Giovana,
exatamente.
Obrigado, viu, pela sua participação.
Eu que agradeço muito e estou à disposição.
Muito obrigado, volte sempre.
Obrigada.
Giovana Vel, que é a presidente do Sindicato Rural lá de Campo Novo do Parecis, lá no Mato Grosso. Lembrando, então, que a comercialização, aos poucos, está voltando ao normal. Ainda com preços defasados, ainda com o problema de ter que carregar aí o produto para mais adiante. As traders não querem fazer o carregamento agora, esperando justamente aí essa definição sobre o custo dos fretes. Enfim, é uma situação que já começa a melhorar, mas ainda não é a ideal. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques.